Ora bem, nós agora no ponto 5 da ordem do dia vamos ter uma, de certa maneira, uma novidade da nossa comissão, que é o chamado relatório na hora. O Sr. Deputado José Severo vai apresentar o projeto de lei 442 do Bloco de Esquerda, que estabelece novo regime de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior. Esteve agendado para a reunião anterior, de qualquer maneira, pelo facto do Sr. Deputado não poder estar presente, foi pedido o adiamento, mas como tínhamos um prazo a cumprir, o Sr. Deputado Amadeu obrigaria que é o relator, dois minutos depois fará apresentará o relatório, naturalmente com base no estudo que fez desta iniciativa do Bloco de Esquerda. Bom, passo a palavra ao Sr. Deputado José Severo para fazer a apresentação do projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um tema que nós temos aqui discutido bastante, portanto não vou alongar muito sobre a contextualização do que é a ação social, dos problemas que existem, dos dados da OCDE sobre o custo da educação para as famílias, do que são hoje as propinas e da discussão em torno da falta ou da carência de ação social neste contexto. Vou só limitar-me a dizer que este projeto do Bloco de Esquerda parte de um conjunto de princípios que têm vindo a ser defendidos e que o Bloco de Esquerda já defendeu, alguns dos quais foram inclusivamente integrados enquanto princípios no regulamento de bolsas que o Governo fez sair. No entanto, a esse conjunto de princípios, se postos em conjunto com o Decreto-Lei 70/2010, que muda as regras de todas as prestações sociais e, portanto, também das bolsas, esse regulamento posto em conjunto também com as normas técnicas que resultam desse Decreto-Lei 70/2010, significa, na realidade, que uma diminuição do apoio aos estudantes uma situação num contexto em que esse apoio seria mais necessário do que nunca. E, portanto, o que este projeto que o Bloco de Esquerda agora apresenta faz é precisamente acolher acolher algumas das soluções que estão contidas no Regulamento de Bolsas, a partir também dos princípios do que era o projeto anterior do Bloco de Esquerda, que ainda não foi votado em plenário, mas que esperemos que possa ser votado em breve, neste caso este, e adaptando também, garantindo que os efeitos negativos do Decreto-Lei 70/2010, da fórmula de cálculo das prestações sociais e das fórmulas que são definidas nas normas técnicas do Regulamento de Bolsas, não signifiquem na prática uma exclusão de mais estudantes do sistema, mas, pelo contrário, que num contexto de crise social reforcem a ação social e o papel das bolsas de estudo na democratização do acesso e do sucesso ao ensino superior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora vou propor uma pequena alteração na ordem do dia, já que o Sr. Deputado Amadeu Albergaria fez o relatório tão rapidamente e apresentava já, dávamos um salto num ponto e peço ao Sr. Deputado, ambos conviria que houvesse para já consenso e, entretanto, as pessoas pronunciarem-se sobre este projeto do Bloco de Esquerda. Alguém se quer pronunciar? Está aberta a discussão? Bom, portanto, está toda a gente ansiosa pelo relatório. Aliás, faz sentido as pessoas interessantes pronunciarem-se depois do relatório, porque o relatório terá alguma posição. Sr. Deputado Amadeu Albergaria tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O relatório é formal e circunstancial. Me acabaram de ver o Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou este projeto de lei, o 442, onde se estabelece um novo regime de atribuição de bolsas a estudantes do ensino superior. Esta iniciativa tem a sua exposição de motivos, obedece ao formulário de um projeto de lei e cumpre igualmente o disposto no artigo 7º, número 2 da lei do formulário. Portanto, Escuso-me aqui a dizer a exposição de motivos, porque ela foi, acabou de ser também apresentada. De qualquer das formas, está aí, a partir do número 5 do relatório e por aí abaixo, está aquela que é a exposição de motivos, as razões invocadas pelo Bloco de Esquerda. É praticamente uma transcrição do que contém o projeto de lei. Depois também se faz uma pequena, destacam-se algumas das alterações baseando-se naquilo que é a nota técnica e a qualidade constante das notas técnicas desta comissão, e que abrange desde o âmbito às condições gerais para requerer a atribuição de bolsa de estudo, as condições específicas para requerer a atribuição de bolsa, valor de bolsa. Portanto, estão aí algumas das principais alterações que o Bloco de Esquerda pretende alcançar com este projeto de lei. Não existem iniciativas pendentes sobre esta matéria, nem iniciativas do grupo de parlamentares, nem petições. Sugere-se uma audição de diversas entidades que estão previstas na nota técnica, se assim for entendimento, bem como a possibilidade de se abrir no site da Assembleia da República um fórum para recolha de contributos. Exime-me neste momento dar a minha opinião enquanto relator, guardando para mais tarde essa mesma opinião, e assim sendo eu propunha que o parecer da Comissão fosse no seguinte sentido: que o projeto de lei número 442, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para a apreciação pelo plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições de voto para o debate. Era tudo. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão sobre este relatório e o parecer, e obviamente sobre também o projeto que lhe deu origem. Não existe pedidos de intervenção, então vou pôr o parecer à votação do Sr. Deputado da Albergaria. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade e apresento os meus cumprimentos. Quer este bom funcionamento, esta boa articulação entre o Bloco de Esquerda e o PSD. Bom. Bom, agora vamos regressar ao ponto 7. A Iniciativa Europeia como 2010-546 e 1561, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, iniciativa emblemática no quadro de Estratégia Europa 2020, União da Inovação. Cabe ao Sr. Deputado Bravo Nico apresentar o seu relatório e parecer. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório foi distribuído a todos os senhores deputados. De qualquer das formas, irei aqui realçar alguns aspectos que eu considero que são importantes e que são interessantes para nós aqui. Até esta iniciativa europeia, intitulada Europa 2020, União da Inovação, coloca, digamos, no coração da estratégia Europa 2020, a iniciativa de promover a inovação, o desenvolvimento e a tecnologia. O principal objetivo que aqui é apontado prende-se com o estabelecimento do objetivo de que a União Europeia gaste 3% do seu PIB em investigação e desenvolvimento até 2020, o que, de acordo com o documento, significaria a criação de 3,7 milhões de postos de trabalho e o aumento do PIB em cerca de 800 mil milhões até 2025. O documento apresenta uma série de indicações operacionais no sentido de se promover esta união para a inovação. Eu não irei referi-las, uma vez que elas estão no relatório e no próprio documento, apenas referirei que, em termos de síntese, aquilo que é recomendado é que a União e os Estados-membros continuem a investir em educação, investigação e desenvolvimento, inovação nas próprias tecnologias de informação e comunicação, que sejam efetuadas reformas no sentido de valorizar o montante investido e evitar a sua dispersão e fragmentação, que se proceda, digamos, à continuação da modernização dos sistemas educativos, particularmente do ensino superior, que os investigadores e inovadores estejam aptos a trabalhar e a cooperar em toda a União Europeia, como fazem nos seus territórios nacionais, e que seja, digamos, construído num espaço de 4 anos, um espaço europeu de investigação que alavanque o investimento do setor público e privado, dos setores público e privado, com o apoio do Banco Europeu de Investimento. Para tudo isto, como conclusões que eu apresento como relator para esta comunicação e que ponho aqui à consideração dos senhores e senhores deputados, na minha opinião, nós devemos suscitar aqui a necessidade de as políticas nacionais e europeias de investigação, inovação e desenvolvimento serem desenhadas e implementadas de forma coerente e articulada, no sentido de que os investimentos de ação concreta, quer da União, quer dos Estados que a constituem nesta área crítica, não se dispersem e, dessa forma, promovam os resultados necessários em termos de investigação e desenvolvimento. Penso também ser necessário suscitar a reflexão em torno de uma articulação mais clara e eficaz entre as políticas científica, económica e fiscal, no sentido de se criar um ambiente mais favorável e estimulante à criação do conhecimento, da inovação, que tenham este conhecimento e inovação o maior poder.
Então, é de admitir, está eu suponho que então a nota não se põe à votação.
Mas admite-se?
Admite-se, é admitir, mas não é preciso fazer uma votação formal. Pronto, então consideramos devidamente admitida esta petição. Finalmente, relatório sobre as leis parcialmente regulamentadas e não regulamentadas da 9ª Legislatura à 1ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura. O caso é o seguinte. Anualmente é feita uma relação das leis produzidas pela Assembleia da República que devem ser regulamentadas pelo Governo e é conveniente fazermos um ponto da situação, porque muitas vezes as leis passam, morrem de velhas sem nunca terem sido regulamentadas. Estou a pensar na Lei de Bases do Património, que foi aprovada nesta Assembleia em 2001 e ainda não foi regulamentada, do Património Cultural. Bom, mas Bom, foi distribuído, amanhã a conferência de presidentes, e portanto eu tenho que manifestar a posição da Comissão sobre essa matéria. No que diz respeito à nossa Comissão, temos isto. Leis que foram apenas parcialmente regulamentadas. Uma fora de prazo, que foi em 2007, já não me lembro qual. Aqui teríamos que descodificar isto. E outra que não tinha, que foi de 2004, portanto, da anterior legislatura. Portanto, temos temos três leis que foram parcialmente regulamentadas. Temos que talvez fazer a exumação dessas leis, a ver se ainda há alguma coisa que se possa fazer, ou pelo menos recomendar ao governo que o faça. Como? Pois, agora isso, pois, está bem, o que está distribuído pode ver, não? Eu agora estou só a ver aqui a síntese. E temos quatro leis não regulamentadas, pura e simplesmente. Uma de 2003, uma de 2006, portanto já passaram todos os prazos, e temos uma de 2007 e uma de 2009, que não obrigam a prazo, mas seria de bom senso que as leis fossem regulamentadas, senão não produzem qualquer efeito.
O movimento popular está aqui.
Pois, já esteve, agora já não está, mas eles incluem.
Sempre entendem, sempre por aqui.
É capaz de estar nesta lei, nesta chamada de atenção em 2015.
Pois, temos eventualmente confrontado, não?
Para a presidência, para a sociedade e cultura.
A reunião da Conferência de Presidentes é amanhã às 3 da tarde. Se, entretanto, alguém detectar, quiser ler isto com atenção, detectar alguma coisa que deva ser dita, acrescentada, alterada, eu peço o favor de me dizerem. Bom, a ordem do dia está executada, no entanto, queria chamar a atenção por um aspecto. Na próxima semana vamos ter um modelo novo de discussão da especialidade do Orçamento de Estado, de manhã plenário e à tarde COF. Eu já marquei duas audiências que foram pedidas para as 14h, para não colidir nem com o plenário nem com o COF, serão distribuídos, são daquelas audiências em que eu recebo e quem puder estar presente estará com todo o gosto. No entanto, vamos ser toda a semana ocupada com o Orçamento de Estado, por isso não podemos marcar, é no dia 22, segunda-feira, é o PIDAC, depois 23, 24 e 25 é Orçamento de Estado, 26 é a Votação Final Global. De manhã, eu não sei muito bem como é que é feito, de manhã é discussão em plenário.
E
depois há COF, que é só plenário. Portanto, não dá para termos uma reunião ordinária da Comissão. Teremos pelo menos duas audiências, entretanto, se aparecer mais alguma, ainda agendaremos. Para, enfim, é uma maneira de ficarem resolvidas, não é? Exato. Pronto, sendo assim, a próxima reunião formal será no dia 30. Sr. Deputado Emílio de Carreiro.
Atenção para um aspecto que quis falar um bocado e não falei, que tem a ver com um pedido, um contacto foi feito da Associação de Professores de Ensino Particular e Cooperativo com o contrato de associação. Eles ligaram e penso que houve aqui uma confusão com os nomes, porque eles ligaram e não sei quem foi o serviço da comissão, que entendeu que eles eram os que nós recebemos agora aqui, só que são os professores. Eu estou a dizer isto porque eu cruzei-me com eles aí. Eles, que na comissão se calhar fizeram uma confusão e tal, e estavam a tentar até agora, a ver se nós podíamos receber agora. Não podia ser, mas de qualquer maneira, como disse essas audiências todas, disseram tu mesmo, pronto. Dar nota que com certeza não está a contar com essa, esse pedido. Eu penso que eles já enviaram ou telefonaram e há confusão é com os nomes, mas.
Encerrada a sessão.